Mais um ano chegou ao fim e eu sei que você já deve estar cansado de retrospectiva, mas sim, o Escuta Ciência vai ter sua própria retrospectiva. Vamos lá?
Ano novo é vida nova. E quem perdeu, chora!
Escuta a ciência!
Começamos 2021 cheios de esperança. Lá em janeiro, a gente já tinha logo a esperança da aprovação da vacina Coronavac aqui no Brasil, para que a gente pudesse logo iniciar a vacinação. Essa campanha deu-se início a partir da vacinação da profissional da saúde, Mônica Calazans, que foi a primeira vacinada no Brasil. E com muito orgulho, a gente começou a pensar. Agora sim, o Brasil vai sair dessa pandemia. Agora sim, o Brasil tem tudo para iniciar a sua campanha de vacinação. Só que, infelizmente, a gente tinha ainda poucas vacinas e precisamos fazer também uma pressãozinha, né? Porque a gente sabe que temos no Brasil um governo negacionista, um governo antivacina. E por causa disso, iniciamos o Escuta Ciência falando então sobre a vacinação, sobre o porquê que a gente queria se vacinar. E no episódio Todos pelas Vacinas, várias pessoas deram seus depoimentos dizendo por que que elas queriam se vacinar, por que que elas consideravam importante a gente se vacinar.
Meu nome é Alexandre Ferreira, eu sou professor de filosofia e eu vou tomar a vacina como um católico toma a Eucaristia.
Meu nome é Flávio Roque, eu sou executivo na área de autopeças e estou aqui para dizer o porquê que eu sou a favor, da vacina.
Me chamo Elizabeth Zeneri, sou estudante e eu pretendo sim tomar a vacina, visto que a vacinação ela foi um grande avanço da ciência.
Meu nome é Caroline Dupin, sou radialista e orgulhosamente tomaria a vacina contra a Covid-19.
Junto disso, eu reuni argumentos explicando por que as vacinas não tinham sido aprovadas rapidamente, pulando etapas, como surgiam fake news dentro das redes sociais falando sobre isso. Expliquei que a gente teve um grande empenho da comunidade científica e dos governos também apoiando financeiramente as pesquisas para que a gente pudesse ter uma vacinação chegando rápido à população. Expliquei também que para que isso tivesse acontecido, para que os estudos tivessem evoluído rapidamente, a gente teve uma colaboração do vírus. Afinal, rapidamente foram atingidas as pessoas infectadas necessárias para a conclusão dos estudos e cálculo da eficácia das vacinas. Tudo isso foi falado lá no episódio Todos pelas Vacinas, que participou da campanha Todos pelas Vacinas, que foi sensacional. Uniu várias redes, uniu então muitos cientistas, muitos divulgadores científicos, artistas, envolveu várias pessoas ali, todas empenhadas em promover a vacinação e estimular as pessoas a se vacinar. Afinal, o nosso país sempre foi um país que foi reconhecido mundialmente pela sua cultura de vacinação. Não é agora que a gente ia perder essa cultura. Não é um governo negacionista que vai fazer a gente perder o que é nosso. A população brasileira queria se proteger e a gente já iniciou o ano com essa sensação de que sim, vacinando, a gente ia melhorar a situação de pandemia. E isso, essa campanha Todos pelas Vacinas, vai acontecer agora em 2022 de novo. Para que a gente possa também fazer uma pressão para vacinar as crianças, a vacinação é essencial para todos, a gente precisa entender isso e a gente precisa também estimular as pessoas a se vacinar por meio do conhecimento. Se você escuta o podcast e já tem algum conhecimento e pode ajudar nessa propagação, nessa disseminação do conhecimento, faça isso, ajuda a gente. Vamos todos participar dessa campanha Todos pelas Vacinas também em 2022, para que a gente possa sim cobrar dos órgãos públicos a vacinação das crianças e estimular também, por meio da informação, esclarecendo também as dúvidas, os pais a vacinarem seus filhos para que eles fiquem protegidos contra a doença. Depois, a gente começou a falar de alguns temas bem importantes, né, ao longo do ano. É lógico que eu não vou passar episódio por episódio, né, pessoal? Afinal, senão eu teria que ficar aqui umas 2 horas falando com vocês. Mas, voltando à nossa retrospectiva, o assunto do ano, então, era vacina. A gente precisava falar de vacinas. E o Escuta Ciência falou das vacinas. A gente fez um episódio chamado Menu de Vacinas, em que eu falava das principais informações a respeito das vacinas já disponíveis.
O cardápio está crescendo, graças à ciência. A cada dia que surgem os resultados de mais uma vacina, nós comemoramos, mas também ficamos perdidos. Afinal, de que é feita essa vacina aí? Como ela funciona? Se ela tem melhor eficácia, não seria mais importante comprar ela? Eu quero
saber. Então, nesse episódio, a gente já começou a falar de vacinas, falar das eficácias das vacinas, porque no início a gente tinha aquela eficácia calculada pelo estudo clínico e não era ainda a efetividade, porque as populações estavam se vacinando, mas ainda a gente não tinha grande parte das populações vacinadas. Com isso, a gente precisava, então, entender primeiro os estudos, entender sobre a eficácia. Apesar de que, neste primeiro momento, a gente poderia contar com qualquer vacina, afinal, a gente precisava diminuir os óbitos, diminuir o agravamento pela doença. Muita gente morreu de Covid. Só que no Brasil já foram mais de 600 mil, né? Então, são muitas pessoas que perderam suas vidas e muitas delas perderam suas vidas porque a gente sabe que houve um atraso na compra das vacinas aqui no Brasil.
A Pfizer começou a estabelecer contatos iniciais com os países do mundo inteiro, todos no mesmo momento, no mês de maio e junho de 2020. A proposta considerava um quantitativo de 1,5 milhão em 2020. A carta foi dirigida ao senhor presidente Jair Bolsonaro, com cópia ao vice-presidente senhor Hamilton Mourão, ministro da Casa Civil, Chief of Staff, senhor Walter Braga Neto, ministro de Saúde, senhor Eduardo Pazuello, ministro de Economia, senhor Paulo Guedes, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, senhor Nestor Foster.
A imprensa divulgou que o Ministério da Saúde ignorou 3 tentativas de contatos realizados pela Pfizer. Isso é verdade?
Nossa oferta do 26 de agosto tinha uma, como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta.
Concretamente, Carlos Murilo, a oferta feita em 2020 foi de 6 milhões, como falou o ministro ao Senado, ou de 70 milhões de doses? É uma pergunta concreta.
70 milhões de doses.
Muito obrigado.
Né, quem não lembra da Pfizer, que mandou não sei quantos e-mails para o presidente, né? E esses e-mails nunca foram respondidos ou eram enrolados, enfim. Tudo isso fez com que muita gente morresse. E, ao mesmo tempo, como com esse atraso na vacinação, ao redor do mundo inteiro, não só aqui no Brasil também, tivemos vários países com atraso no início da vacinação, foram surgindo infecções cada vez mais predominantes por variantes. Essas variantes preocuparam porque a gente estava vacinando. A gente está vacinando e vai adiantar vacinar? Afinal, estão surgindo variantes do vírus. O vírus tem poder de se mutar. Será, então, que essa vacinação está sendo necessária? E por isso a gente falou também das vacinas contra os vírus mutantes.
Isso acontece no HIV, por exemplo. E parece que o SARS-CoV-2 faz algo semelhante. O vírus tenta se modificar geneticamente para fugir da sua resposta imune e assim conseguir estabelecer-se no seu corpo.
A gente falou também no episódio sobre a importância da vacinação e de que sim, ainda a vacinação gerava uma imunidade que protegia contra as variantes. Porque, afinal, as pessoas ficaram com medo logo no início. Poxa, estou vacinando e não vai adiantar nada. A variante vai chegar e vai me pegar? Não, pessoal. Continua sendo assim, inclusive, até hoje, mesmo a Ômicron, que tem muitas mutações na proteína Spike, a vacinação continua sendo eficaz. Inclusive, é importante você tomar a terceira dose, porque a terceira dose, a dose de reforço, é a que vai fazer com que sua imunidade se especialize mais ainda na produção de anticorpos e possa, de fato, combater a Ômicron, impedir que você venha a óbito por causa dessa variante. Então, vamos lá, né? Se chegou a sua vez de tomar a terceira dose, o que você está esperando? Vai lá e toma, né, gente? Como a gente foi observando com o decorrer do tempo, muitas pessoas iam ficando com sequelas da Covid. E essas sequelas da Covid foram observadas em muitos dos recuperados. Os recuperados, sabe? Que o governo se gaba em falar de recuperados. Recuperado é, na verdade, quem pegou Covid e não morreu. Ou seja, não tem que se falar de recuperado. Recuperado é sobrevivente, não é recuperado. E muitos desses recuperados de Covid são pessoas que estão cheias de sequelas da doença, vocês sabiam?
Alguns pacientes desenvolvem condições no sistema nervoso central que oferecem risco de vida ao paciente. Exames pós-morte de pacientes que morreram de Covid-19 revelaram edema, que é um inchaço, no tecido cerebral e degeneração neuronal parcial, ou seja, os neurônios foram afetados. Além disso, foi relatado o envolvimento do sistema nervoso central em um sujeito com encefalite viral, que é uma inflamação no encéfalo que foi causada pelo SARS-CoV-2.
Pois é, eu falei disso no episódio Neurose de Covid. Eu comentei então com vocês sobre as manifestações e complicações neurológicas da Covid-19. Afinal, o vírus ele tem capacidade também de afetar o sistema nervoso central. Seja por conta da inflamação sistêmica e a inflamação também no sistema nervoso central, ou seja também por causa do próprio vírus que tem capacidade de migrar para o sistema nervoso central também por meio de nervos. Inclusive, os nervos olfativos são afetados pelo vírus. Por isso que muita gente fica sem sentir cheiro das coisas. E, às vezes, quando retorna o olfato, a pessoa fica sentindo, por exemplo, cheiro de gasolina no café. Vocês sabiam? Muita gente que é recuperada da Covid tá aí reclamando que tá sentindo cheiro de gasolina no café. Tem vários relatos nas redes sociais sobre isso. Assim como tem gente falando que sente cheiro de alho no chocolate, coisas bem malucas mesmo. E todas essas coisas são sequelas da Covid, uma doença que pode afetar o sistema neurológico, uma doença que pode afetar a capacidade motora. Afinal, pacientes que ficam muito tempo na UTI acabam tendo dificuldade motora no retorno e tem que fazer uma reabilitação. Então, nós criamos um batalhão de recuperados, só que são sequelados. E isso foi necessário a gente falar durante o ano, porque o governo ignorava isso, muita gente ignorava isso e achava que pegar a Covid era bom para desenvolver a imunidade. E vacinar não era bom, porque vacinar oferecia algum risco, como o de você virar jacaré. Eu já virei jacaré, então, aqui em casa. Todo mundo que eu conheço e convive comigo já virou jacaré. E estamos aí. Vivendo, trabalhando, e nada de ruim aconteceu a gente. Inclusive, a gente não pegou Covid, né? Pois é, não temos sequelas, não estamos com olfato trocado. É isso. A Covid é uma doença grave que pode levar a óbito, mas que também pode te deixar sequelado. Pode fazer com que você necessite de reabilitação. E por isso foi necessário a gente falar sobre isso. Outra coisa que a gente falou durante o ano foi sobre o lockdown, que nosso lockdown aqui no Brasil foi um lockdown que não foi lockdown.
Considerando isso, para doenças infecciosas transmitidas pessoa a pessoa, enquanto não temos vacinas para todos, nem outra medida eficaz no controle da disseminação da doença, a medida mais eficaz é isolar aqueles que estão com a infecção. Ok, mas na Covid-19 a gente tem um grande dilema. Quem eu devo isolar? Afinal, temos muitas pessoas assintomáticas que transmitem a doença. Nem todos que estão com a infecção terão sintomas para isolarmos somente os doentes.
O lockdown, jeitinho brasileiro, em que a gente falou sobre o que faltou para que realmente a gente tivesse um lockdown aqui no Brasil. E aí, nesse episódio, eu falei sobre a diferença de lockdown e o que nós fizemos aqui no Brasil, que foi uma parada com muita coisa funcionando, o que não funciona de fato para conter uma epidemia. tanto não funcionou esse tipo de lockdown que a gente nunca conteve a doença de fato por meio de restrições, né? Em outros países até houve, sim, como a Nova Zelândia, uma restrição que fez com que eles conseguissem conter a doença. Aqui no Brasil isso não aconteceu, né? E tanto não aconteceu que em março a gente já começou a ter muitos casos de pacientes na UTI e foram piorando o número de óbitos, foi aumentando cada vez mais entre março e abril. E, inclusive, foi feito um episódio, Um País na UTI, a gente falando sobre essa dor que a gente estava vivendo, da gente ter tantas pessoas na UTI, tantas pessoas afetadas pela doença e um governo que não fazia nada.
Salvador não tem vaga para a gente levar os pacientes. O que eu estou querendo dizer com isso? Por favor, entendam que a situação é gravíssima.
Todos os mais de 300 leitos de UTI que nós criamos em Rondônia especificamente, exclusivamente para atendimento de pacientes com Covid-19, estão lotados.
Essa semana não é como as outras. Essa semana tem sido muito difícil. Esse episódio não é como os outros. Esse episódio é um episódio de reflexão e de protesto.
Ao longo do ano, lógico, a gente teve muita gente morrendo. Porém, com o avanço na vacinação, a gente começou a ter uma resposta imune que pudesse sim combater o avanço da doença. E isso foi importante para a gente controlar de alguma forma a doença. Controlar dentro do nosso patamar de Brasil, né? Porque, afinal, a gente nunca teve um controle propriamente dito sobre a doença. As variantes foram surgindo cada vez mais e muita gente preocupada com escape imune, porque começaram a surgir variantes com certo escape imune, variantes de preocupação. E por causa disso, até tem um episódio, Resposta Imune versus Variantes, em que a gente fala assim, sobre a resposta imune, como se desenvolve e como a gente poderia ainda estar respondendo às variantes, mesmo com mutações, né? Mesmo que essas variantes tenham escape imune, né? A imunidade, ela não é perfeita, mas ela também não é tão burra assim, que o vírus mudando um pouquinho já poderia afetar grandemente a imunidade. A imunidade guarda muito do vírus e por causa disso ela consegue combater vírus, apesar do vírus ter mutado a sua proteína principal imunogênica, que é a spike. Então a gente continuava assim, tendo imunidade contra as variantes. E aí teve a história que foi ali dentro até da CPI discutida, dos comprimidos nebulizados, comprimidos de hidroxicloroquina nebulizada. Mas desta vez, os Cavaleiros Unidos da Cloroquina se superaram. Alguém decidiu que ia triturar comprimidos de hidroxicloroquina e nebulizar isso em pacientes com Covid-19 grave. Sim, você escutou certo. Algum médico decidiu triturar comprimidos de hidroxicloroquina e colocar isso diluído em soro fisiológico para inalação, que é a nebulização, fazendo esse pó do comprimido chegar até o pulmão dos pacientes. Sim, alguém achou que isso podia ser bom, mas não foi. E por que não foi?
Gente, eu quase surtei.
Com isso, eu, sendo professora de farmacologia, em que no primeiro dia de aula a gente fala de vias de administração de comprimidos, eu quase surtei pensando que comprimidos foram nebulizados. E é por isso eu fiz até um episódio. Comprimidos nebulizados? Comprimido é para usar por via oral, não serve para ser nebulizado. Toda a preparação farmacêutica daquele comprimido não pode ser jogada na mucosa pulmonar. Isso pode levar uma pessoa a óbito, tanto que levou, né? Teve médico fazendo isso e isso acabou levando pessoas à morte. Isso, inclusive, foi discutido na CPI da Covid e essa discussão, apesar de não ter sido tocada ali no assunto principal de que comprimidos não podem ser nebulizados, tocou ali no fato de que o governo continuava com esse negacionismo, receitando, recomendando comprimidos de medicamentos que não tinham eficácia comprovada contra a Covid-19. Só que Com o decorrer do tempo, a indústria farmacêutica foi desenvolvendo, sim, ali alguns medicamentos, né? Não esses, hidroxicloroquina e ivermectina, que não têm eficácia comprovada contra a Covid-19. O coquetel de anticorpos que foi aprovado pela Anvisa poderia ser usado no tratamento da Covid-19. E esses anticorpos foram surgindo ao longo do tempo. Muitas indústrias conseguiram desenvolver aí medicamentos à base de anticorpos que poderiam ser usados como tratamento, como terapia da Covid-19. Esses sim funcionavam, porque eram frutos de estudos e não medicamentos que foram ali colocados para ser administrados em pacientes com Covid sem eficácia comprovada contra a Covid. Diante de muita especulação sobre o papel da Anvisa, sobre muita gente falando que a Anvisa agia de modo político contra o governo, eu tive que explicar para que servia a Anvisa, porque muita gente não tem esse conhecimento do que é uma agência como a Anvisa, uma agência reguladora na área da saúde, que regula medicamentos, alimentos que são utilizados aqui no país, que são vendidos, comercializados aqui no país. Então, tem um episódio em que eu explico o que é a Anvisa. A Anvisa é o quê?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é uma autarquia sob regime especial que tem sede e foro no Distrito Federal. E está presente em todo o território nacional por meio das coordenações de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Essa é a definição oficial de quem é a dona Anvisa. Mas você pode estar se perguntando, o que é vigilância sanitária?
Alimento deteriorado, esgoto não tratado, a cidade é um fujuê, e quem defende você?
Lá você vai conhecer, então, qual a importância da Anvisa para a nossa saúde aqui no Brasil. E também você vai conhecer que a Anvisa, ela é um órgão técnico. E sendo um órgão técnico, de fato, ela é um órgão capacitado para fazer análises de medicamentos e vacinas que vão ser aprovados aqui no país. É bom ter esse conhecimento, afinal, tá cheio de gente aí falando que a Anvisa age contra o presidente. Enfim. A Anvisa é um órgão técnico, ela prova o que é cientificamente comprovado, como as vacinas para as crianças, por exemplo. As vacinas foram aprovadas pela Anvisa, que é o órgão técnico. Não tem que ficar fazendo consulta pública e nada disso para que haja, de fato, a aprovação dessas vacinas. Essas vacinas já podem ser usadas aqui no Brasil, basta ter empenho do governo. Se não tiver empenho, as crianças que morrerem de Covid estão na conta desse governo. Muita gente ficou com dúvida também sobre a vacinação de gestantes, muitas polêmicas em cima disso. E tem um episódio em que eu explico sobre a importância da vacina na gravidez. Vacina na gravidez? Pode?
Sim, gravidez não é doença, mas uma gestação demanda do metabolismo da gestante. E além disso, uma gestação para se manter exige uma regulação hormonal e um controle grande do sistema imune da gestante. Os resultados disso são sentidos pela gestante e são visíveis pelas pessoas que convivem com ela.
Ai, que bom que chegamos ao clube! Ana! O que está acontecendo com você?
Eu não sei, amiga. Eu tô muito... Ai, enjoada.
Amiga, vamos para o hospital. Você deve estar grávida.
Grávida!
Nesse episódio, eu falo, então, sobre a importância das gestantes de se vacinarem. Afinal, durante a gestação, a gente tem uma imunodeficiência própria da gestação. E por causa disso, é necessário estar protegida, sim, contra a Covid-19 ou contra qualquer outra doença. Por isso, a imunização de gestantes é prioridade e é importante, sim. Depois foram surgindo mais variantes do vírus e não tinha como não falar disso. Variantes de preocupação que deixaram o país e o mundo todo bem alertas. Afinal, será que essas variantes iam gerar mais óbitos? Será que essas variantes iam gerar um escape imune perigoso? E todas essas dúvidas a gente hoje já sabe, mas elas estavam lá retratadas daquela época no episódio Variante Sem Fim.
Esse comunavírus é um vírus globalista. Tem variante brasileira se espalhando por outros países, tem variante indiana na América Latina, variante inglesa também já veio parar aqui. Quem será que está por trás dessas variantes?
Eu expliquei então como surgiam variantes, a importância também da gente ter aí a vacinação, conter o número de casos para que essas mutações não ocorressem, né? Para que a gente não tivesse essa grande probabilidade de aparecerem mais variantes de preocupação. Tem até um episódio da CPI. Afinal, a CPI foi a grande atração, o grande entretenimento dos brasileiros durante a pandemia, né?
Vamos pegar trechos da CPI para informar você, para que você, ouvinte, saiba o que é informação e o que é desinformação. Agora, os momentos mais divertidos da CPI envolvem a fixação pela história da atriz pornô, gerente de vendas da Surge Spear, que vive sendo repetida pelo senador, que também ama falar de rancho queimado. Além da fixação por atriz pornô do senador fã do DJ Raul...
DJ Raul, o rei da cloroquina.
Mas o fã do DJ Raul se supera.
Você nem sabe o índice H, né, dos cientistas. Aqui, doutor DJ Raul, índice H 192. McLaughlin, índice H 113. Doutor Zelenko, 130. Satoshi Omura, 85. Luc Montagnier, 78. Todos esses cientistas recomendam o tratamento precoce.
Quem nunca colocou ali o videozinho da CPI enquanto trabalhava? No home office a gente tinha essa vantagem, né? Podia fazer isso e conseguir ali um olho no peixe, outro no gato, assistindo CPI e trabalhando ao mesmo tempo. E os embates da CPI foram embates aí muito fortes. A CPI pegou fogo. Aí tem um episódio, Pega Fogo CPI, para vocês ouvirem aí, para vocês lembrarem dessa parte aí da nossa história, sobre a importância também da CPI durante a pandemia, porque a CPI da Covid, ela ajudou a elucidar muita coisa, muitos crimes, né, cometidos por uma gestão desastrosa, não só desastrosa, uma gestão que tinha intenção de fazer com que os brasileiros se infectassem pelo vírus, para que adquirissem a imunidade de rebanho. Coisas do Osmar Terra Plana, né? Porém, a CPI foi essencial. Apesar de todo esse falatório em cima das brigas que ocorriam durante a CPI foi essencial, sim, para elucidar esses casos, para a gente entender, por exemplo, que até o governo tentou lucrar em cima das vacinas, desviar dinheiro de vacinas. Tinha um esquema de corrupção em cima disso. Foi na CPI também que a gente descobriu que a Pfizer teve muitos e-mails não respondidos. Foi na CPI que a gente descobriu todas as estratégias de um governo que, sim, é genocida. Um governo que tentou matar sua população. E nessa CPI, muitos cientistas acompanhavam, muitos divulgadores científicos, jornalistas, porque era de interesse de todos saber os rumos do nosso país diante da descoberta desses crimes do governo. Hoje estamos esperando, o julgamento é necessário, a gente espera com esperança mesmo de que esses crimes não passarão impunes. Não basta só a história julgar o que esse governo fez com o Brasil. A gente precisa sim que esse governo seja julgado pelos homens, mas julgado num tribunal. A gente espera. Vamos continuar esperando e com esperança. Nas redes sociais, o negacionismo gritava cada vez mais forte. Toda hora vinha alguém falando que o Nobel falou não sei o quê, que o Dr. DJ Raul falou não sei o quê, que o cientista não sei das quantas lá da universidade de não sei das quantas falou também que a cloroquina funciona, falou que as vacinas vão mudar nosso DNA. É muito negacionismo, assim, informação falsa o tempo inteiro, informação falsa o tempo inteiro, e esse negacionismo, movimentos antivacina crescendo nas redes. Então eu falei sobre o que a gente tem que considerar evidência científica. E tem um episódio chamado O Nobel Falou.
Ah, internet! Linda internet!
Eu tenho muitas amizades virtuais. Eu bato papo pelo meu computador.
Tá aí, facilitando nossa comunicação, permitindo um acesso fácil à informação, mas...
Pra você mandar ali pra aquela pessoa que fica falando que o Nobel falou aquilo, então tem que ser considerado uma verdade científica. Nesse episódio você vai conhecer o que é evidência científica, o que é opinião do cientista, por que a gente precisa da aplicação do método científico. Então escuta lá esse episódio se você quer lembrar disso. Pra que você também tenha argumento, né, diante de tantas falácias das redes sociais. Com o avanço da vacinação, a gente começou a ter muitos testes sobre as vacinas para verificar qual o poder dessas vacinas na efetividade, como que ocorria a imunização das populações. E outros regimes também foram testados. Os regimes iniciais eram regimes dos estudos que necessitavam ali de um tempo rápido na conclusão para que a gente pudesse rapidamente vacinar as populações, né, e diminuir ali o contágio, né, a disseminação da doença e diminuir também o número de óbitos. Com o decorrer do tempo, então, os estudos foram sendo aprofundados e a gente falou, sim, sobre os esquemas heterólogos de vacinação. Falamos, então, dessa mistura de vacinar com a dose de uma vacina e com a dose de outra vacina. Isso quando a gente tinha só duas doses. E esse episódio é o episódio combinação de vacinas?
Ué, como assim?
Pode isso, Arnaldo!
Funciona assim, ó. Por exemplo, a gente pode usar na primeira dose uma vacina de vetor viral e na segunda dose uma de mRNA. Desde que o gene que está dentro do vetor viral induza a produção da mesma proteína que o mRNA da segunda dose. No caso da Covid-19, podemos usar vacinas de diferentes tecnologias que se baseiam na produção da mesma proteína, a proteína Spike.
Nesse episódio, então, dá para você conhecer mais sobre esse sistema heterólogo, né? Quando você combina uma vacina com outra, por exemplo, você usa uma de uma tecnologia e outra de outra tecnologia, usa uma AstraZeneca, usa uma Pfizer na outra dose. E quais os benefícios desse tipo de regime? Porque esse regime é o regime que se mostra ter uma maior eficácia mesmo, gerar uma resposta imune muito mais robusta. Então, vale a pena você conferir esse episódio para você entender por que que agora, por exemplo, na terceira dose, a gente está fazendo esse regime heterólogo aqui no Brasil. Nesse episódio, então, você pode conferir. Teve episódio de militância? Teve! Afinal, ciência está ligada à militância. Como que a gente não vai militar nas redes pedindo a valorização da ciência? Como que a gente não vai militar nas redes pedindo para o governo vacinar as crianças agora, por exemplo? A gente precisa militar, sim, nas redes, porque militar é uma forma da gente também ser ouvido. Cientistas precisam ser ouvidos e a única voz não pode ser a voz da academia, a voz que vem lá dos muros de uma universidade ou do centro de pesquisa. A voz tem que ecoar dentro da sociedade e a militância faz isso. E aí nós tivemos um episódio de ciência e militância, em que eu recebi três convidados incríveis. A Beatriz Klimek, a Laura Marise e o Júlio Ponce vieram conversar comigo sobre esse tema.
Olá, estamos aqui em mais um episódio da edição de férias e hoje eu estou com mais convidados super especiais para a gente bater aquele papo de laboratório sobre ciência e militância. Eu sou a Letícia Sarturi.
Eu sou Beatriz Klimek.
Eu sou o Júlio Ponce.
E eu sou a Laura Marise.
Cientistas bem militudos. Falaram muito sobre isso e sobre a importância da gente exigir que a ciência seja levada a sério, que ela seja, assim, uma ferramenta de transformação da sociedade. Você pode conferir lá no episódio Ciência e Militância, se você quiser ouvir esse papo tão legal que eu tive com esses colegas. E teve um ano de podcast, sim! E quem que eu podia chamar para participar desse episódio? Os ouvintes, é claro!
Fica coladinho na nossa sintonia que hoje a programação está imperdível.
Escuta a ciência.
Olha, por falar em programação imperdível, você já andou olhando a programação da vacinação na sua cidade?
Não pode perder a vacina, viu? Se já chegou sua idade, vá se vacinar. Depois, fique atento para tomar a segunda dose, se você tiver tomado as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, é claro. Porque a Janssen, como a gente já comentou aqui, é dose única. Vacina Brasil! Eu não falei que a programação hoje tá demais? Pois então, vamos abrir essa rádio hoje para os ouvintes. Hoje nós vamos escutar você, ouvinte da Rádio Escuta Ciência. Então, alguns ouvintes participaram, esses ouvintes foram selecionados aí nas redes sociais. Os ouvintes que participaram foram a Edla, a Sandra, o Constantino, o Wagner, a Márcia e a Isabel, que participaram desse episódio, que foi um episódio Rádio Escuta Ciência, então, que a gente fez ali uma rádio muito doida dos anos 90, e os ouvintes falando da importância da divulgação científica na vida deles durante esse ano de pandemia. Esses 2 anos, na verdade, né? Mas vamos considerar ali que fazia 1 ano e meio, mais ou menos, quando o Escuta Ciência fez 1 ano. Então, você pode escutar esse episódio também, se você quiser entender como que foi a participação desses ouvintes. Quem sabe, no próximo ano, você vai estar participando aqui dos 2 anos de Escuta Ciência. Eu tive outros episódios também com convidados durante o ano. Episódios muito especiais. Na verdade, lá no começo do ano, em janeiro, antes mesmo da gente começar, de fato, o ano falando das vacinas, eu tive 3 episódios com convidados. A professora Laís Andrade, que falou comigo sobre o desafio de se inserir no mercado quando você é mestre e doutor, depois que você fez a sua formação, como que é isso. E também eu tive episódio com a participação da professora Débora Santana, falando sobre divulgação científica, porque ela é uma professora que está há muitos anos fazendo divulgação científica, foi minha orientadora de doutorado, e eu tenho muita admiração por ela. Falei também com o Dr. Eduardo Amaral, que está lá nos Estados Unidos, trabalha, é um brasileiro que trabalha nos Estados Unidos com ciência, ele é cientista, e ele falou um pouco sobre essas dificuldades dos brasileiros quando chegam fora do Brasil, né, seja para fazer um doutorado ou para trabalhar com ciências, fazendo um pós-doc no exterior. E também, durante o ano, eu tive a participação da Natália Pereira, do Assim Said, num episódio falando sobre o início da pós-graduação, o episódio Quem Quer Ser Um Cientista, que foi um episódio incrível, em que a gente falou sobre como é o início da formação de um cientista. Tive a participação também da Lorena Chaves e da Deise Mota Santos, num episódio que a gente falou sobre a divulgação científica, quem vê close não vê corre, né? Esses bastidores da divulgação científica, como que é corrido fazer divulgação científica, trabalhar, levar tudo isso, né? Então, nós três tivemos uma conversa muito boa sobre esse tema. Elas são divulgadoras científicas incríveis também, que eu admiro muito. Outros episódios que eu tive participação de pessoas incríveis foi o Ciência, Política e Sociedade, em que eu conversei sobre o papel do cientista, do divulgador científico, do ativista de ciência. Conversei com o Luiz Bento e com o Bruno, do PFF para Todos. E a gente falou, teve um papo muito bom sobre isso, um papo também aí muito cabeçudo, né? Um papo muito bom para vocês conferirem e escutarem esse episódio também.
Você vai considerar a gente importante ou não? A gente bate porta em porta e convence quem realmente faz o orçamento. Se o cientista não quer fazer política, porque isso sai da neutralidade, então ele não vai convencer diretamente. Beleza, não quer convencer diretamente? Você convence como? Indiretamente. Tem que convencer as pessoas que elegem os políticos que a sua prática é importante. Não vai cair do céu assim, ninguém reconhece meu trabalho. Você explica o seu trabalho para as pessoas?
Depois a gente teve mais participação? Teve sim, teve mais participação. Durante o ano a gente contou também com a participação da Melanie Fontes Dutra, no episódio Sonequinha da Imunidade, em que a gente falou da importância do sono para a sua imunidade, porque essa interação neuroimune é, sim, o objeto de estudo da Mel, né, da doutora Mel. que vocês devem conhecer aí nas redes, trabalha também com divulgação científica, teve um papel essencial durante a pandemia. Se não conhecem, sigam a Mel, gente. Muita informação, informação de qualidade também. Mas durante o ano, a gente teve o avanço de uma variante aí que passou por cima de todas, varreu geral. Foi a Delta. E tem um episódio em que a gente fala sobre isso. Delta acima de todas. A gente fala sobre a alta transmissibilidade dessa variante, que faz com que a gente tenha aí essa variante predominando nas populações. Só que agora a gente tem a Ômicron, que possivelmente vai passar por cima da Delta, como já está acontecendo em outros países. Mas se você quer saber, tem ali um episódio para você saber mais sobre a Delta, entender um pouquinho mais dessa variante. Apesar de que já é assunto passado, né? Variantes vão surgindo numa velocidade que a gente começa a aprender de uma e já vem outra.
Pois é, o Brasil sempre na contramão do mundo durante a pandemia. Brasil querendo inovar naquilo que não há como inovar. Enquanto os países que estão vendo o avanço da variante Delta fecham e restringem suas atividades, o Brasil abre tudo e tira as restrições.
Esse ano também foi um ano muito importante aí para o mundo da vacinologia, porque surgiu a vacina de malária. A gente teve, então, a aprovação de vacina de malária e tem um episódio para falar sobre isso, o episódio chamado A Esperança em um Frasquinho. A malária, que é uma doença negligenciada, que atinge tantas pessoas em países pobres, finalmente teve, então, uma vacina disponível para poder, então, tentar ali proteger um pouco essas pessoas que estão marginalizadas, né?
Mas por que tem tantas doenças para as quais ainda a gente não tem uma vacina disponível?
Não sei!
O desenvolvimento de uma vacina não é uma tarefa tão simples como parece.
E eu não poderia me esquecer, lógico, que eu tive um episódio com a participação da minha mãe.
Então, eu sou a professora Cleusa Sarturi, estou como coordenadora regional de educação, coordeno 9 municípios na região 8, Mato Grosso do Sul, que compreende aí 25 escolas. Nós temos entre elas um centro de educação profissional, temos 3 escolas indígenas, 2 escolas de campo e as demais urbanas.
Sim, Cleusa Sarturi, a minha mãe, que é coordenadora regional de educação lá no Mato Grosso do Sul, ela veio falar um pouco da ciência na educação, a importância de falar de ciência na educação, e junto também uma jovem, a Kathleen Panucci, lá do Mato Grosso do Sul, também falou de como ela se inseriu na ciência por meio da educação, na escola. Ela inclusive participou de uma feira de ciências nacional por conta dessa inserção na ciência promovida pela educação. Vale a pena conferir também esse episódio. E como eu amo falar de microbiota, eu não poderia deixar passar um ano sem eu falar de microbiota, né, gente? Bom, quem me conhece sabe que eu adoro esse tema de microbiota. E tem um episódio em que eu falo de bactérias versus SARS-CoV-2. Eu falo da importância da microbiota na COVID-19.
Microbiota? O que é isso? Não era flora o nome disso? Tipo flora intestinal?
Yakult é o único com probióticos lactobacilos casei xirota, que contribuem para equilibrar a flora intestinal.
Bactérias na pele? Ué, mas essas bactérias não podem me provocar mal?
Como que a microbiota ajuda ali a prevenir casos graves da COVID, né? Qual o papel da microbiota durante a doença, quando você adquire COVID? Não que a bactéria fique lutando ali com o vírus, tá, gente? Mas a bactéria, ela tem capacidade de modular o seu sistema imune. E essas bactérias, então, da sua microbiota, elas vão ser muito importantes para modular a sua resposta imune frente ao SARS-CoV-2. Confere lá esse episódio. Conforme a gente foi vendo queda no número de casos devido ao avanço da vacinação, a gente começou sim a enxergar uma luzinha lá no final do túnel. Será que essa pandemia ia acabar? A gente começou a pensar. Lá por outubro, então, a gente já estava assim pensando que aqui no Brasil tudo ia melhorar, a pandemia ia acabar, a epidemia aqui ia acabar, na verdade. E não foi bem assim, a gente sabe disso. Mas a gente viu sim que a vacinação é quem estava salvando o Brasil de ter aí um descontrole da doença. O que ajudou a controlar então a doença aqui foi a vacinação. E tem um episódio em que eu falo sobre isso, uma luz no fim do túnel.
Lá no começo da vacinação, a gente já falava que a vacinação é uma medida de prevenção coletiva e por isso todos deveriam se vacinar para a gente sair da pandemia. É uma das melhores medidas de saúde pública para o controle de doenças infecciosas.
Nesse episódio, vocês vão conferir lá eu falando sobre o papel da vacinação na redução da transmissão da Covid-19. E sim, tem resultados que mostram que pode-se ter sim um papel importante da imunização na redução da transmissão. Escuta lá esse episódio para você poder ali entender um pouco mais de como a vacinação pode reduzir a transmissão da Covid-19. E uma coisa de muito ruim que aconteceu também foram os cortes em ciência. Os cortes em ciência foram tão profundos esse ano que fez a gente pensar: é o fim da ciência no Brasil? E tem um episódio que eu falo: ciência no Brasil será o fim?
Agora me diga, em que lugar receber salários abaixo do mercado para produzir ciência é uma mamata?
Tu tá de brinquedo em mim, cara?
Mas o que surpreende também é o fato de que pessoas aliadas do governo, que provavelmente nunca estiveram dentro de uma universidade, saem por aí falando que as universidades são locais onde temos plantações de maconha.
Existe sim vários casos e vários jornais relatando. O mais famoso deles, uma plantação grande de maconha. E não é plantação de maconha para pesquisa.
Olha, se tem, eu nunca vi. Ninguém me chamou para regar essa erva.
Confere lá que você vai entender o papel da ciência aqui no Brasil e como essa falta de financiamento afeta muito a nossa vida, afeta de verdade a sobrevivência da ciência no Brasil. Teve um episódio também para a gente falar sobre as alterações menstruais que muita gente estava falando: ah, eu vacinei e eu não menstruei, ou minha menstruação atrasou, veio estranha. Tem um episódio lá que você vai entender um pouco sobre isso, sobre essas alterações, para que você fique tranquilinha. Você não vai ter sua fertilidade afetada por conta da vacinação.
Essas irregularidades têm sido relatadas como temporárias, visto que na maioria o ciclo se regularizou no mês seguinte. Mesmo que pareça preocupante esse tipo de efeito adverso, é preciso que entendamos que isso não é motivo para questionarmos a segurança das vacinas. As vacinas são seguras, você toma a vacina desde criança. As tecnologias podem ser diferentes, mas a segurança é inquestionável.
Aprende lá comigo. Escuta lá o episódio Vacinei e Não Menstruei. Falamos também de antivirais aprovados para Covid-19, para que a gente pudesse também ter um pouco de esperança no tratamento. Um tratamento que é aprovado. No tratamento que é reconhecido pela ciência. Que é um antiviral de verdade, não medicamento usado para parasitas, para outras condições. Esse episódio é o episódio Se Tem Antiviral, que você pode lá então conhecer um pouco sobre o papel de antivirais na Covid-19.
Os testes in vitro nos dão um caminho para que testes em animais de laboratório possam ser realizados. O teste em animais confirma não só se o medicamento funciona como um antiviral, como também indica se o medicamento é seguro. Medicamento seguro é aquele que apresenta poucos efeitos adversos e não representa um risco maior que o risco da doença para a qual ele está sendo proposto a tratar.
E vocês pediram nas redes sociais um episódio sobre rinite e eu fiz. Tem um episódio só para falar de rinite. O nome do episódio é só rinite. Lá você vai entender toda a resposta imune da alergia envolvida na rinite e vai conhecer um pouco mais por que o seu nariz fica vermelho, por que você tem vontade de espirrar quando você tá com a rinite atacada. Escuta lá.
Você sabe o que é alérgeno?
Eu sei ou não sei?
Alérgeno é a substância responsável por provocar o sistema imune e gerar as reações alérgicas, causando todos aqueles efeitos indesejados que você que tem alergia já conhece muito bem. Os alérgenos são substâncias que não são nocivas ao nosso organismo e normalmente não provocam ativação das células do sistema imune.
Em dezembro, quando surgiu a Ômicron, teve um episódio, mais uma variante, o episódio, que é um episódio para a gente falar da Ômicron. E nesse episódio eu contei com uma convidada especial, uma virologista, a doutora Lorena Chaves, que já tinha participado do episódio de divulgação científica Quem Vê Close Não Vê Corre. E agora ela participou também desse episódio, mais uma variante, em que a gente falou da Ômicron, num bate-papo muito legal para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que tem de diferente nessa variante. Oi, Lorena!
Hi, Lorena!
Oi, Letícia, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui, né, conversando com você, ainda mais nesse momento, que eu acho que é o assunto quente do momento, né, essa nova variante que chegou aí. Então vai ser muito bacana ter esse papo com você.
Teve depois o episódio Rolê Cancelado, que é o episódio em que a gente falou sobre a neutralização de anticorpos que poderia ser afetada pela Ômicron, mas que isso não significava perda da imunidade, porque a imunidade é muito mais que só os anticorpos, e mesmo assim a gente pode especializar a imunidade com o decorrer das doses de vacinas que a gente está tomando.
O SARS-CoV-2 é ainda o mesmo vírus, então não há que se falar em perda da imunidade. O que podemos perder, sim, é a capacidade de neutralização do vírus, dos anticorpos produzidos por nossa imunidade vacinal.
Escuta lá esse episódio para você entender por que que você não tem que pensar que a sua imunidade foi perdida frente a essa variante. E para você arrasar naquela discussão, naquele debate nas redes sociais, tem um episódio só sobre modelos experimentais, para você entender muito mais sobre os modelos experimentais e explicar para o seu coleguinha ali que um modelo in vitro é diferente de um modelo em vivo e que você não pode comparar um estudo clínico com um modelo in vitro, né? Afinal, in vitro, os resultados são muito controladinhos e não tem uma divergência como há de acordo com os fatores genéticos das populações, como se dá, por exemplo, em estudos clínicos.
Esses modelos experimentais são usados para obtenção de dados por meio dos resultados observados nos experimentos. Parece confuso, mas você já vai entender, tá?
Escuta, ciência!
Vamos supor que você deseja testar determinado fármaco, que pode ser um importante aliado no combate a um vírus mortal. Mas você não vai pegar umas pessoas ali que estão fazendo nada da vida de cobaia, né?
Então você pode arrasar ali no debate nas redes sociais se você escutar esse episódio, Modelos Experimentais. E para finalizar, o episódio de Natal, o presente que eu dei para vocês ouvintes, foi um episódio com três pessoas sensacionais. O Glaudemias, a Leila Germano e a Larissa Roso, em que a gente conversou sobre essa bolha, essa comunidade da divulgação científica que se formou nas redes sociais. Várias pessoas de diferentes áreas dando todo o apoio à divulgação científica, e isso foi incrível, porque isso ajudou muito a nós, divulgadores científicos, e a gente só tem a agradecer a vocês por esse apoio. Escuta esse episódio para você entender um pouco sobre essa bolha da informação do bem, da informação que salva vidas.
Era assim, para os meus pais, eu era três pessoas, basicamente. Eu e minha irmã, a gente era, é sério, tu tem noção que é sério, ela não tem noção que é sério. E aí para os meus pais era assim, a gente vai ver, tem que ter calma, porque meu pai, ele é aqui no Ceará conhecido como galego, que é o cara que vende rede, que vende panela, vende essas coisas. Então é um comércio que necessita que ele esteja todo mês, mensalmente, vendendo as coisinhas dele, cobrando. Como eu ia explicar pro meu pai, que fez isso, sei lá, há tantos anos, mas essa profissão do meu pai é mais velha do que eu, que ele ia ter que parar por um tempo que nem eu sabia quanto ele ia parar. Então eu dizia, vamos ver, ninguém sabe de nada ainda, e tentando de alguma forma deixar ele em casa. E pros meus amigos, eu falava assim, gente, a gente vai morrer. É isso, a gente vai morrer.
E esse ano tá chegando ao fim. Bom, agora está chegando ao fim mesmo, e esse episódio também está chegando ao fim mesmo. Por isso, o que eu tenho para falar para vocês é obrigada por mais um ano aí juntos. Obrigada por confiarem em mim como disseminadora de informações científicas. Contem comigo para tirar suas dúvidas nas redes sociais, eu estou sempre disponível. E eu conto com vocês também para serem multiplicadores das informações científicas que vocês escutam aqui. Para 2022, só peço uma coisa para vocês. Escutem a ciência Tchau, tchau e até o próximo episódio.